Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Agora está a gravar, agora podes dizer, anda lá, insulta-me em direto.
Opa, direto não, caralho.
É coisa bonita. Muito bonito, sim senhor. Então, olha, boas tardes.
Viva.
Vamos para tardes. Ah, pode ser.
Muito
é, 5 o'clock somewhere. Está tudo bem com suas excelências, depois deste fim de semana? Futebolístico.
Menino?
Caralho, podes ter ficado desiludido com o empate do Porto B contra o Torreense, podes ter ficado em êxtase com a demolição dos pobres turilistas,
não
podes
vi.
Ter ficado excitadíssimo com a vitória por 97-0 do Porto
não,
Feminino contra
não
o
vi.
O Alguidar.
Os turilistas vi. O resto
viste alguma coisa? Pronto,
vi os turilistas.
Muito bem, menos mal. Portanto, vamos a isso. Quanto à equipa B, que empatou 1-1 com o Torreense depois de estar a ganhar, com um golo cheio de oportunidade, depois de uma boa recuperação da bola de Gonçalo, que mete a bola na área e o Alarcón aparece a empurrar a bola lá para dentro e depois... E foram por ali abaixo. Menos, eu não vi o jogo todo, mas o que vi... O golo do Torreense, por exemplo, é sofrido de uma forma muito infantil. Quase diziam ao gajo: não, anda por aqui, não, podes. Se quiser chutar, também estás à vontade, pá, não te coíbas. Não sejas charuto.
Eu acho que houve um que disse. Ai, caralho.
De certeza. Mas do que vi, mais uma vez, tens um treinador que tanto joga em 3, 5, 4, 0, 1 e depois na semana seguinte põe os gajos outra vez em 4-2. E eu fico sem perceber muito bem o que é que queremos com aquilo, e os próprios jogadores acho que também devem ficar um bocado confusos.
Mas é normal. É um treinador da formação, aquilo é como um juvenil, tem que jogar toda a gente, que é para os pais não se chatearem e o caralho. Olha,
okay.
É verdade. O Brandão disse depois do jogo, e é verdade que. Uma equipa muito, muito novinha, com muito pouca experiência de ligas profissionais. E é verdade.
Isso é verdade. Isso é verdade.
Não é, e não é só a equipa. É ele também.
O treinador também? Pois.
Portanto, são todos. Começa logo com ele.
O gajo com mais experiência em todo aquele plantel é o Paulinho Santos, provavelmente.
E o Castro está ali ao lateral.
O Castro vá. Mas o Castro, ainda durante o jogo, estava a colar um bocado o pistão. Porque cada vez que ia à bola ou tentava reclamar com o árbitro, estava a ver que ele ia para a rua. Também não é propriamente o gajo mais estável, ou pelo menos não estava a
buscar. Mas isso é verdade, há falta de experiência, acho que é pior que isso, e era normal. Este é o ano zero, o ano será melhor. Mas como equipa é fraquinho. Está fraquinho, há um ou outro que são interessantes. Já vi gente a dizer que o espanhol tem que ter uma oportunidade na equipa A, porque eu acho que nós vamos começar a ficar com 50 de início. Acho delirante.
O Marcos há três anos, o cara que estava lá, e nenhum de nós alguma vez pensou que este gajo devia ter uma oportunidade na equipa A.
Admora-me.
Tem que...
Esse já foi.
As pessoas têm que ter calma. Mas somos fracos. É uma equipa fraquinha. Portanto, isto vai ser o nosso ano, vai ser um ano complicado.
Mas estás a ver eles a conseguirem fazer um step up de maturidade anytime soon? Ou isto vai andar assim bastante mais
não,
meses?
Vai demorar uns meses. O que eu receio é que começamos a ter muitos ídolos. E isso é estúpido. Como sempre achei, portanto, são estes, não são brilhantes, não vai ser, um ano sofrido, acho que ainda assim suficiente, com a qualidade a melhorar qualquer coisinha, portanto, suficiente para, para nos aguentarmos, com mais dificuldades do que vai sendo o hábito, é mais terrinho.
Também. Eu diria que o Zaidu está lá para juntar o útil ao agradável, mas neste caso não tens o Martim, porque se rebentou para uns meses. E talvez se o Martim tivesse apto, não sei se sequer se o Zaidu vinha jogar na B para ir rodando.
Eu também não sei. Agora o que sei é que o Zaidu encaixa bem, não só porque a equipa é fraquinha, como que é a segunda liga, não, parece-me bem.
É um jogador adequado para jogar naquele patamar. É isso que estás a dizer, não é? Sua besta. Coitado do rapaz. É, sim, até acabo de concordar um bocadinho contigo. Zaidu no Olímpico.
Além de que ele está sendo ter em trabalho. E aquela merda, o pessoal estaciona ao pé de... Há muita gente que estaciona ao pé mesmo do, da entrada do centro de estágio, não é? E o gajo já é pai em dois jogos, já é a segunda bola que ele mete no, no para-brigas de um senhor.
Vai reventar com o Panamera, não tarda muito.
Quando ele fizer a associação, vai ser o
e caralho. Parece que, parecendo que não, aquilo não é coisa para custar umas centenas. Não. Mas, isto resto, mas pronto, lá está. A equipa é fraquinha, o Zeito não foi despiado.
Pois, isso é que é assustador. Eu também, no jogo que ele fez contra o Leixões, também não me pareceu que tinha sido dos piores, do pouco que vi, e isso é que me diz muito em relação ao resto da malta que está. Da produção, pelo menos. Porque nós sabemos, sim, que individualmente eles têm algum talento.
Mas é a equipa ou treinador ou ambos?
O treinador não ajuda. Não tem ajudado.
Eles vão crescer juntos, não é?
Quer dizer, vamos ver.
Espero eu.
Pois.
Espero eu que cresçam juntos, mas. Na equipa B, vamos lá ver uma coisa, mesmo com o Folha, isto não é como se... Ah, o gajo é uma merda. Não é... Ah, agora vamos despedi-lo e vamos buscar o Zé Mota para não... Isso não existe. É assim até o fim. Ele tem que levar a equipa até o fim. Se houverem mudanças é depois ou não há. E é por isso que eu digo que vão crescer juntos. E acho que ainda assim serão suficientes. Não vai ser brilhante. Voltamos ao princípio, eles não têm experiência de ligas profissionais, o Brandão também não tem experiência de ligas profissionais, e portanto vão ganhar algo em termos de qualidade. Alguma está lá, alguns jogadores são mesmo interessantes, têm que crescer. O ano estarão melhores, o ano vai ser mais fácil.
Very well. Esperemos que comece, continue a crescer, ou que comece a crescer de uma vez por todas, porque. Quanto menos os jogos acabam por ser penosos de ver, porque tu vês muita inexperiência e pensas a ver um jogo sub-19.
Mas é.
Pois,
é um jogo.
Mas já não era esperado que fosse, não é? Quando chegas àquele nível. Né?
Este ano é mesmo o primeiro passinho, porque eles são sub-19.
Yeah. Na grande maioria deles são.
Tirando domingos,
o Gabi?
O brasileiro Felipe Silva, o Gabi, não sei se tem 19.
Deve ter 20, 21. Deve ter 20 ou
21. O mesmo o Brandão deve estar com 23 ou 24.
Portanto, sim, mas todo aquele ataque, se tu metes Tiago de um lado, Gonçalo do outro e Candeia no meio, aquilo na média de idade já vai 17.
É sub-18. Ah, 17. É mais ou menos normal. Acho que a segunda parte da época vai ser um pouco mais tranquila. Porque eles vão ganhar algum calo. Também. Então, porque
vai colar o marcando.
A segunda parte contra o Torriense, que e a treinadora também disse que foi de sentido único. Foi, mas.
Pois!
E eles também disseram: aí é um ponto boa, é isto. E acho que tivemos cerca de nenhuma oportunidade de gol.
Yeah.
Mas continuar a acreditar no processo. E não jogar com três centrais e cenas assim. Acaba por ser útil.
Pois é isso, exatamente. Era isso que eu estava à espera, que ele ao menos normalizasse um bocadinho o padrão de jogo e que fossem um bocadinho mais normais, mas pronto, vamos ver como é que vai dar. Muito bem, São Jorge Bassal, não viu o jogo do Porto Feme, ou FAM, Porto Feminino. Pronto, sei que ganhamos 28-0 ao Solhães.
Não sei.
Pronto, e vamos de goleada em goleada até eventualmente jogar com o Marítimo para a taça e perceber se de facto esta malta já consegue ter um bocadinho de competição enquanto seja do outro lado. Portanto, passamos para o Estoril.
Passamos.
E eu gostava de dizer em primeiro lugar que encontrei o Silva à entrada do estádio, ou ele encontrou-me a mim, pá,
Alguém que ia contigo, nos encontrou.
Isso, exatamente.
E apontou para ti.
E até agora, 100% das vezes que nos encontramos esta época, deu vitória. Portanto,
é não combinar.
Porque senão não, exatamente. Exatamente. Mas este jogo acaba por ser exatamente aqueles jogos que eu estou à espera que aconteça. Mas não digo umas dezenas de vezes durante o ano, mas uma boa quantidade de vezes. São jogos tranquilos, em que não tens grandes preocupações, não tens grandes abanões na equipa, não tens momentos muito maus, não tens momentos espetaculares, são jogos normais. Chegas a um ponto em que estava um colega meu a dizer ao intervalo: pá, isto parece mesmo antiga, já tens umas clareirazinhas de malta que já nem aparece, porque já passou um bocado aquela cena do verão e tal, e hoje ainda até está calor, até a malta ainda vai aparecendo, mas vai-se batendo umas palminhas a meio, marca-se um golo, tudo bem e tal, o guarda-redes faz uma defesa ou duas e de 4-0 e estamos felizes. E no fundo nós precisamos desta estabilidade também, que a equipa estabilize e que a equipa consiga jogar contínuo, e isso é uma coisa que eu tenho notado, que a equipa está, já começa a ter padrões e começa já a saber o que fazer, e neste caso a entrada do Namazo, por exemplo, ajudou muito a que a equipa estabelecesse aquela linha de pressão que não precisas de pressionar a primeira linha de construção adversária, podes recuar um bocadinho, mas quando pressionas, reparem que já não é o Samu a impressionar. É o Namazo a fazer o trabalho do Samu. É o Namazo a fazer o trabalho do Samu, tanto na primeira pressão, como também no jogo associativo em que o gajo vem atrás buscar a bola. E ainda por cima arrisca como cornos, os gajos vêm contra ele e ele fica com a bola. E endossa a bola para quem precisa. Às vezes bem, às vezes mal, mas isso acontece a todos. Portanto, acho que o Namazo fez um excelente jogo. Muito sinceramente.
Gostei bastante.
Teve bem em tudo. Quer dizer, quase tudo.
Menos
esteve é particularmente bem a mostrar a toda a gente porque é que ele não é o titular a ponta lança. Porque aquele rapaz falha de golos a mais. Então aquele golo na segunda parte, aquele na primeira, mesmo acabar a primeira, em que ele remata o guarda-redes de Santos,
é
essa bola não é azar, não. O ponta lança não manda aquela bola rasteira. Aquela bola vai a meio da baliza, meia altura. E a bola entra. A segunda parte é aquele toquezinho que a bola vai um bocadinho para o lado e ele tenta chegar, mas o guarda-redes já lá está em cima. Eu quero me parecer que ele vai ser sempre assim. Não, vai sempre haver um pequeno azar, um pequeno toquezinho, e portanto não vai ser a ponta de lança que o rapaz vai conseguir se engrar. Agora, neste esquema que estamos a fazer atualmente, estamos a jogar atualmente, é muito útil ter um rapaz ali que sabe o que é baliza e que tenha o discernimento de conseguir vir atrás e integrar-se com a equipa. A equipa acaba por ser menos criativa naquela zona, ou pelo menos tem menos um elemento que possa pegar na bola e fazer aquelas magias todas que a malta está à espera que façam, de tipo malabarismo. Mas potencia o trabalho dos interiores, potencia o trabalho do ponta-lança que está ao lado dele, ajuda a libertar também um bocadinho do Nico para conseguir subir um bocadinho mais. Ontem acho que não fez um bom jogo, também está a parecer um bocado mais cansado, também tem jogado os jogos todos. Mas acho que o Namazo tem, nos últimos três jogos, tem sido o equilíbrio certo que temos encontrado. Acho que até desde o início do ano, acho que tem sido os 11 mais equilibrados é com ele em campo. E agora passo para vocês, só queria dar esta primeira coisa. E agora, só mais uma pequenina. Aquele lance do PP, que acho que toda a gente começou a falar disso, e ainda bem, foi quase unanimemente na bancada aplaudido. Acho que não houve ninguém que dissesse: chuta, caralho, vai lá, para a baliza. E eu fiquei contente. Eu fui o primeiro a dizer: para o jogo, para, parou. Porque realmente o rapaz parecia que estava ali mesmo magoado e estava. Não havia, na minha opinião, não havia outra maneira de resolver aquilo sem ser parar o jogo e acabou.
A mim surpreende-me as reações adversas que eu vi espalhadas pelas redes.
Eu acho incrível.
Eu acho que foi um excelente gesto, maravilhoso.
Como o Galeno tinha feito com o Shakhtar. Foi
exato. Que só fica bem e que demonstra que, pronto, há coisas que pode ser mais, são mais importantes, e podia ser que tivesse ali alguma coisa grave. O PP não é médico nem nenhuma outra pessoa. Viu um colega de profissão agarrado à perna.
E um gajo a ganir agarrado à perna e atrás para o chão. Para o jogo. Foda-se.
Exatamente.
E eu gostei.
Sim, eu acho que nem tem a ver com o facto de ele ganir e cair para o chão e ter-se magoado ou não se ter magoado. Ele tem perfeita noção de ganhar aquela bola e que fica sozinho à frente do guarda-redes, porquanto não pode. não consegue.
É isso, mas ele ouve o gajo, ele provavelmente ouve, olha para o lado, vê o tipo a cair e para o jogo.
E aliás, que o PP ganha a bola porque o outro não consegue.
Porque o outro, exato.
Tinha perdido a posição até, não é?
Sim, sim, exatamente. Sim, exatamente. Ele desviou-se todo.
Esteve muito
mas então, mas digam-me então o que é que acharam do jogo para lá do Namaz, porque já percebi que todos vocês acharam que fez que está.
Eu acho que o Namaz está a mudar a nossa equipa para melhor, honestamente. Aquilo que me chateava ver na equipa do Porto neste momento desapareceu, a distância entre a linha média e o ataque, e ele cola a equipa muitíssimo bem e faz com que isto seja novamente, como no início, penso eu, uma equipa mais sólida e capaz de fazer aquele tal jogo que tu falas e bem, que é o jogo de tranquilamente ganhar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo.
Não, podiam ser 2 só, tranquilo, mas é um jogo pacífico, um jogo que nós controlamos do início ao fim e tivemos...
Não há sobressaltos, não há estouro para Gnu, em que é tudo muito equilibrado. E eu gosto mesmo de ver isso assim.
Very well, concordemos. José Silva, tu que nunca gostaste muito do Namaz, portanto é totalmente insuspeito.
Ah, é uma coisa, antes do Silva falar. Deixa-me só dizer isto. Não consigo perceber como é que o Namaz faz, acho que dois, três jogos bons, e ainda há gente que diz, é pá, o Namaz não vale nada, não sei o quê, tem o Namaz, eu não percebo, não consigo entender, opiniões são opiniões.
Mas há sempre gente assim. Abraço.
Diz Silva, desculpa lá. Fala.
Não tenho nada para dizer sobre o Namaz, não é? Tenho para dizer que me irrita aquele falho.
Uhum.
Falho muitos gols, assim como neste jogo o Salmo não marcou porque não houve nenhuma bola que sequer lhe acertasse, porque se houvesse provavelmente tinha entrado.
Uhum.
O único lance, aliás, em que ele cheira qualquer coisa perto da baliza é o guarda-redes que tem que fazer uma defesa, senão ele tinha mesmo marcado.
Uhum.
E o Namaz é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O homem não marca um gol para salvar a vida. Aliás, o gol que ele marcou foi. Ainda teve guarda-redes que defender. E tudo o resto, eu acho que ele está naquela fase em que surge a oportunidade e ele pensa: como é que eu vou falhar? Porque não sei como, mas eu vou arranjar uma maneira de
falhar. Pergunta ao PP. Pergunta ao PP. O PP diz-lhe.
Nem o PP. Tenho a certeza absoluta que vai correr mal. E, portanto, na maior parte das vezes corre.
Achas que é um problema de ketchup?
Acho que é um problema de cabeça. Acho que é um problema de cabeça. É um problema de, se eu enfio um patão com força nisto, a bola ainda vai acabar em bom joia ou caralho, depois toda a gente vai falar mal de mim. Portanto, deixa eu tentar marcar isto com mais suplesse e, se calhar, mais vale mandar um bico que a bola pode entrar mais vezes.
Olá, Samuel.
A verdade é que ele, quando estou com força, agora o Redes chegou à bola, mas ela passou. Nas outras, não.
Mas...
Pronto, mas pode ser que seja uma questão de confiança. Acho que o Namaz vai fazer. Vai ser a época em que ele, obviamente, vai jogar mais e é a época em que ele vai fazer mais golos. Não sei se não ficaremos sempre com a sensação que eu tive ontem. Eu não preciso dizer se acho que o Namaz é bom jogador ou não. Isto tudo que vocês estão a dizer agora, eu disse muito cedo. Acho que é aquela posição. Não sei se conseguirei acabar a época com a minha expectativa realizada, porque a verdade é que ele ontem faz um grande jogo. Faz um bom jogo, porque a equipa toda fez um bom jogo e ele também fez um bom jogo. Foi superlativo, mas um bom jogo, muito bom jogo. Ele provavelmente até melhor do que o resto da equipa nas funções que tinha. E eu acabo o jogo a pensar, é pá, foda-se, já era mais dois golitos e tinhas feito uma exibição do caraças. E assim, parece que ficou sempre a faltar qualquer coisa. Deviam ter sido 6, porque sozinho tinhas feito um hat-trick, não é? Mas tinhas feito assim calmamente. Só
Sim, sim.
de lances de gol feito, não é? Aquele remate em que ele ganha espaço, ele remata à entrada da área. O Galeno.
Tipo Galeno.
O Galeno. Que, olha, para aí que a bola vem para ter e vai. E pronto.
Exato.
Mas isso já são...
Não, mas desculpa, mas não me digas, chegando ao fim do campeonato, e o Namazo tendo uma sequência enorme de setes, alguns oitos, alguns seis e uns setes constantes à Paulo Ferreira, não me digas que vais ficar desiludido com a prestação do rapaz ao longo do ano.
Vamos lá ver, eu já não estou desiludido. Eu acho que neste momento o Dani, que aliás começou assim a época, é claramente titular, é um jogador do 11. Ponto. Está a correr bem. E isso já cumpre a minha expectativa em relação aos jogadores, a expectativa que trago nas últimas três épocas. Enfim, como tenho reafirmado, e acho que é do conhecimento mundial aqui. Agora, acho que lhe falta este toquezinho para ser tudo aquilo que de facto pode ser. Porque aquela posição... eu acho que o Samu vai fazer 30 golos na época, mas eu preciso que o Navasso faça 10 ou 15.
Okay? Mas não te chegam 5 golos e 15 assistências?
Não me chegam. Não me chegam porque ele vai ter muitas oportunidades. E algumas vezes isso vai contar, não é? Isso vai fazer a diferença. E eu confio que ele, em vez de precisar de 5 para fazer uma, vai começar a precisar de 3 para fazer uma e isso já será uma melhoria significativa.
Eu percebo o que dizes, desculpa, mas acho que é mais pesado por ter acabado 4-0, porque se o Galeno não tivesse marcado aqueles dois golos e tivéssemos ganho 2-0, eu não sei se estarias tão frustrado.
Em 50% do...
Não sei se estarias tão frustrado com a incapacidade. Quer dizer, também teria falhado dois golos que dariam 4.
Estaria
4
ainda mais frustrado. Pois. Caralho, não é? Quer dizer, por menos. Por menos.
Está bem.
Mas não, ele não é só importante por isso. É importante também pelo espaço que... Já falei.
E pelo que desgasta.
É muito potente pelo espaço que abre para o Sabu. E o Namaz tem... ontem mais oportunidades até do que é hábito ter, e falha, não é? Do que é hábito ter, porque a defesa do Estoril fez uma opção e disse, ok, tudo bem, nós temos que ter cuidado com isto, pá, vai haver espaço para o outro.
É incrível, não é?
E é por aí,
eu acho isso maravilhoso.
E é por aí que eu preciso que o Namaz concretize mais, que é para levantar mais esta dúvida, senão é como
tipo Galeno. Sábado,
há um ou dois gajos que pá, eu já não tenho que estar mais para ir atrás dele, deixa ir esse, porque o gajo vai falhar.
Acho que foi o segundo gol do Galeno, que tinha três jogadores do Estoril com o Samu, e ele tinha o espaço aberto para marcar, porque lá está.
Mas o Namaz também é importante por isso. Agora, mais relevante, dois factos. Um, a tranquilidade, o facto de a equipa jogar tranquila, nem sempre depressa, lógico. Mas de me ter ficado desde muito cedo a sensação de que cada vez que acelerarem vão fazer um golo. Cada vez que acelerarmos, podíamos ter feito um golo. Na verdade, dá o Namaz ter concretizado e também. E não terem tido a partir de determinada altura, eu acho que isso é problemático. Isso é problemático e é um problema que o treinador tem que ter a maturidade, a confiança e a autoridade de resolver muito rapidamente. A partir de determinada altura, a preocupação deixa de meter a bola naquele gajo para ele fazer o gol dele.
Oh, foda-se, ou bem mal. Foram para aí 10, 15 minutos.
E isso não pode acontecer.
Para que é que vocês meteram na cabeça que o gajo tem de marcar?
Há um gol que o PP perde porque não chuta, não passa. Isso. Porque ele, eu vou tentar meter, e a bola ficou a meio disso. Pronto,
não, deixem é... sueco, não deixem que o sueco lhe estole o raciocínio, cara.
Exatamente. Até porque...
Por si move. Na verdade, no ano passado, eles andavam sempre à procura de quem podia marcar e falhavam, não é? E, no entanto, este ano...
Está bem, mas não precisa... Mas o Samu não precisa de marcar mais golos que o Gyökeres, ou não precisa de marcar tantos como o outro.
Não,
nada. Até porque...
Eles precisam de procurar. Ele vai encontrar o espaço.
Eu vi-o particularmente intranquilo na transmissão da televisão. Depois percebi, no fim, que ele tinha uma mensagem para Valência na camisola, se calhar ele queria mesmo marcar um golo, porque...
Eu acho que isso é uma das boas características dele, é que ele quer sempre marcar um golo.
Ótimo.
E a seguir quer sempre marcar outro, e depois o hat-trick e o póquer e acabar o jogo em braços porque marcou 10 golos. Isso é excelente, é ótimo. Magnífico. Agora, isso tem que ser dentro da dinâmica da equipa, não pode ser um objetivo em si. Não é?
Isso. Eu prefiro que a equipa, jogue melhor e distribua
em relação, golos. Não, mas ele vai ser o melhor marcador, claramente. E vai marcar muitos golos. Em relação à tranquilidade, pois é isso. Acho curioso que tenha havido esse piso, acho mesmo muito curioso.
De que é?
E acho bem. E acho mesmo bem que tenha havido, porque num jogo como o de ontem, o facto de em algumas alturas ter havido alguns assobios, que não foi um, quer dizer que são de facto desprovidos de qualquer sentido. Tem um objetivo claro, não é? Só, e portanto, vão passar a valer o que valem, que é nada.
Nada.
Zero. É só uma estupidez de meia dúzia de gajos que acha que tem uma missão ali, não vai correr
ontem ouvi alguns alguém a dizer que ainda bem que o público demonstrou à equipa que precisava de... Eu, what the fuck? Eu,
que treta.
Está tudo bem. É uma estupidez do caralho. Agora, tínhamos, sobretudo tendo em conta, e eu inclusivamente fiquei depois de costas de Estoril o ano passado, até palmas à equipa, não é? Uhum. Agora, por ganhar, não, temos que assobiar, acho bem. Dito isto, já agora faço a ponte, muito preocupante, e este ano vocês ainda não me ouviram falar bem do nosso campeonato, porque não tenho nada de bom para dizer. Este Estoril, e o Estoril que nos ganhou 3 vezes o ano passado, são o dia e a noite. E não tem a ver só com o facto de a equipa jogar pior ou melhor, também com o facto do Estoril do ano passado ser o Estoril do Rodrigo Gomes, do Tiago Santos, do João Marques, do Rafik Guitane, e ninguém sobrou, e a substituição também não conseguiu ser feita. Acho que há um fosso muito grande este ano, não há, ali a partir do Guimarães, não vejo equipas interessantes, e isso é preocupante. É preocupante, para falar, sabe? Cada vez que nós acelerarmos, e mais uns quantos, como nós, vai acabar a 4 e 5, não sei. Deixa eu ver o que é que o mercado de janeiro vai trazer, quem são os regressos de malta que se está a dar mal lá fora e que voltará para o campeonato. O que é que acontecerá com gente que já chegou, mas está-se a adaptar, e eu espero sinceramente que isto melhore, mas está fácil ganhar, ainda bem, para nós, por um lado, porque mesmo quando, no período em que chegámos francamente mal, não foi muito difícil ganhar jogos.
Verdade. E eu tenho visto vários jogos da Liga também. E até tenho havido resultados interessantes, e 2-2, e 4-3, e por aí fora, mas os jogos são fracos. E as equipas não estão ao nível que já estiveram quando tu me zurzias a cabeça a dizer porquê é que tu não vês o Campeonato Português e depois de saber a merda da Bundesliga, ou depois de saber não sei quem. E eu dizia, pá, porque é fraco. E lembro-me perfeitamente isso. Ficou-me e eu fiquei self-conscious um bocadinho em relação a isso. E pá, tenho que começar a ver mais a Liga outra vez. Como eu via nos anos 90.
Uhum.
Via jogos, quer dizer, via menos jogos na televisão. Mas cresci a ver a Liga Portuguesa e depois, a certa altura, deixei de ver na grande maioria. E nos últimos anos tenho visto bastante mais jogos e noto também que este ano as coisas estão por baixo. E não são só os relevados, não são só as condições à volta do estádio.
É
a qualidade do futebol. A qualidade dos jogadores é mais baixa.
É mais baixa.
E do jogo que a gente fez com o Moreirense, não é?
Não nos esqueçamos.
Neste momento é mais baixo.
Não nos esqueçamos que Braga, Guimarães também fizeram um swipe também de alguns dos talentos que às vezes diferenciavam os jogos de outras equipas. Sim, mas em verdade, média não foram substituídos. O Braga foi buscar o Guitane, foi buscar o Guimarães, foi buscar o Samu.
E foram buscar o Samu estaria na segunda liga.
Pois, também. É.
Certo. Mas o Guitano, que não é sequer a opção, mas depois, por exemplo, mesmo um plantel como o do Braga, que tem alguns hot prospects, sem dúvida, e alguns jogadores consagrados, e é um bom plantel e pode fazer uma boa equipa, depois decide empregar aquilo ao Carvalhal. Pronto, e logo aí. Mas acreditem, exato. Logo aí que leva o Carvalhal. Quarto lugar está bem, ficar à frente do Vitória não está mal.
É boa gente.
O Vitória tem um plantel mais curto e joga contra os seus próprios demónios, e daí para baixo Não sei se há jogadores. Não, continua a haver jogadores muito interessantes. Consegues encontrar jogadores muito interessantes no Famalicão. O Gustavo está, né? Ainda lá, vai despontar um ao outro. Tens o Félix no Gil Vicente, o Cânia, que vai morrer lá, obviamente, mas o Félix é...
Mesmo Boa Vista, tens o Bosnick e tens o Saba Pérez e tens alguns gajos que deviam dar um bocadinho mais
já não
em
vai,
média.
Mas o Bosnick, não, coitados, mas esses estão lá metidos no meio do resto do entulho, não
é? Pois é.
Boa Vista, jogador é o Miguel Reizinho, enquanto não se partiu toda outra vez. Tens os jogadores, mas não tens equipas. Neste momento não tens. Eu tenho visto tudo o que posso. Tinha esperança no Rio Ave, mas já foi treinador do caralho também.
O Freire saiu?
Sim, também já vais praticamente. No último terceiro, que eles estão com poucos pontos. Deve ser isso. Ou...
Tá, mas o gajo já está cá desde a pandemia, pai.
Ele subiu. Foi ele que subiu o Rio Ave.
Certo.
Né? E que passou por anos sem poder contratar ninguém, né? Mas mesmo que o Rio Ave podia ter uma equipa interessante, por causa de algumas aquisições, há alguns regressos.
Pá, que finlandeses teve. E o Cassius
e os diferentes. E o Rio Ave do ano passado era o Rio Ave do Costinha, do Aziz, do Boateng.
Deixa-me perguntar, está lá o Hernani?
Não, acho que já não é.
Pois, então não está lá o Hernani, não é o Hernani no party.
Não, logo aí era um upgrade, foi isso que me deixou com esperanças no Rio Ave, confesso. Sim, mas nem isso resultou, agora pensa. Não é? Mas bom, isto para voltar ao nosso jogo, isto para dizer que, e eu disse a um querido amigo nosso, de quem a gente fala recorrentemente todas as semanas, e ele fica todo contente. Eu disse no início desta época, porque ele estava preocupado, porque nós, fraquinhos, e eu olho para o Porto e acho que este Porto é um Porto que ganha os jogos todos. E depois vai jogar contra o Benfica, o Sporting, o Braga, e esse, vamos ver. Agora o resto, se isso chegar, só que este ano isso não vai chegar. Os jogos entre nós, aquele campeonato que nós recorrentemente vamos ganhando, não é? O campeonato dos quatro primeiros, vai ser muito importante, assim como é muito importante o facto do Benfica ter perdido aqueles pontinhos no início, porque se isto não muda em janeiro, vai ser um ano de muitos, muitos, muitos pontos. Muitos pontos. O Porto mantendo esta sua... Alguém há de escorregar uma vez, e, ok, tudo bem, porque acontece. Mas mantendo esta solidez média, não é os grandes jogos sequer, é média. Os jogos fraquinhos vão chegar para ganhar. Os jogos médios vão chegar para golear e os grandes jogos, pá, têm que ser, olha, têm que ser domingo na Luz, por exemplo.
Já perdeste pontos, os únicos pontos que tu perdeste foi num campo onde é normal perder pontos, ou melhor,
não,
é jogo de triplo, portanto, mas já foste a Guimarães,
já foste a Braga e vais fechar a primeira volta.
Não, já foste a Braga,
não, vais fechar a primeira volta indo ao Alvalade, a Guimarães e à Luz. E isso pode ser uma vantagem. Na segunda volta. Portanto, eu diria que, independentemente do resultado de mim e querer ganhar, calma, cabeça fria, o que é muito importante para a equipa é continuar a dar 4 ao Estoril da Vida. Ok?
Isso.
Porque depois vamos ter os grandes jogos e a maior parte deles na segunda volta vamos golos em casa.
E lá chegaremos. Só uma nota em relação aos assobios, ou à parabéns dos assobios. Não tanto por causa dos assobios, mas por causa do ritmo que a equipa ia mantendo. O Estoril tentou coisa um bocadinho mais suicida do que eu estava à espera. Porque ele cravou 3 gajos na frente a fazer pressão à nossa saída. Pá, e a saída não dava para sair pelo meio a maior parte das vezes. Portanto, tínhamos de jogar um bocadinho mais lateral, tínhamos de jogar um bocadinho mais handball, mais ir rodando a bola por trás. Tu não conseguias pelo meio, aí nota-se sempre um bocadinho de tremideira nos centrais para meter a bola pelo meio, porque sabem que o Varela é relativamente lento a rodar, sabem que o Nico não desce tanto para vir buscar a bola, e um passo ali é um passo um bocadinho mais arriscado quando tens 3 tipos a fazer pressão.
Sim,
uma parte da primeira parte. Era normal, mas era normal.
Chega a ser irritante. Nós já estávamos a ganhar e estávamos a começar a entrar naquele a equipa, acho que o treinador não, por acaso estávamos a começar a entrar naquele daquele nível de ok, agora vamos procurar aqui uma transição rápida. Nunca, nunca, nunca.
Não, mas isso foi sempre passou, tranquilo.
Mas isso também passou.
Não foi, mas passou rapidamente. Foi muito raro isso. Foi muito
e passámos a ter, sim, passámos a ter. Ganhámos outra vez uma posse quase esmagadora. E era o que tu dizias, e nota-se um padrão de atrair o adversário, puxá-lo
isso.
Até muito próximo, fazê-lo subir o máximo possível e depois sair e procurar. Mas,
e aí, mérito.
Profundidade.
Aí, mérito ao Vitor. Mas mérito ao Vitor, por ter insistido. Por ter insistido.
É assim que ele quer jogar.
Exatamente. Mas está a mostrar muito bem. E tu acabaste por cansar o Estoril até aos 70 minutos e depois bastou entrar o João Mário, mas o João Mário bastou acelerar um bocadinho que partia aquela malta toda. Nem era preciso muito mais, nem era preciso um Galeno a jogar em condições, que não jogou, o Galeno marcou, pá, marcou dois golos e pouco mais fez.
E entrou solto contra uma equipa francamente desgastada.
Já muito cansada, e foi fácil, né? Faca quente a cortar manteiguinha. Muito bem, vamos a notas.
Mas o facto de ser fácil não nos retira o mérito. O João Mário entrou muito bem.
Muito bem.
Entrou muito bem. Felizmente não teve que defender, porque todos os problemas que o Estoril criou, curiosamente, não sei se repararam, e é um bom jogo do Martim, atenção.
Foi o Fabrício.
Mas e o João? Foi do lado direito, foi do lado do Martim.
Eu estava à espera que o João Carvalho fizesse alguma coisa de jeito. O João Carvalho fez um jogo horrível.
Não é porque o Martim tenha feito um mau jogo, é porque o Martim estava desprotegido, e aí também o treinador tem que chamar a atenção, mas eu acho que o Varela não fez um jogo por aí além, por acaso. O Eustáquio esteve bastante melhor.
Concordo.
E isto depois tem a ver com estas coisas de quem é que eu gosto e quem é que eu não gosto, não é? Que é, o Varela é espetacular, o Eustáquio é uma noja.
Não, os dois jogam melhor.
Bastante melhor que o Varela. Mas alguém tem que chamar a atenção para os nossos médios de que se o Nico se preocupa mais com a esquerda, e a esquerda normalmente está mais protegida, porque tanto o Galeno como o PP protegem o lateral, a direita está completamente desprotegida, porque o Fábio não faz.
O Fábio não tem pernas para aquilo também. E nem tendo pernas, não tem.
Não tem não pernas. Tem,
não, não é feito para isso, sim.
Não é o estilo dele, e por outro lado tem uma preocupação suplementar, que é ele tem que estar preparado para cair no centro, muitas vezes, precisamente para permitir a saída da zona de pressão, porque de toda a gente que pode chegar ao meio campo, Varela, Nico, Namazo, Fábio, é o único com capacidade, depois o Eustáquio também a tem, mas não estava a jogar, é o único com capacidade para virar o centro do jogo completamente, para o outro lado, com qualidade, para inventar um passe que nos queima a pressão toda e nos liberta alguém lá na frente, portanto vem outra missão. Não é um gajo que consiga pensar em muitas coisas ao mesmo tempo.
E é por isso que eu acho que na Luz vai jogar PP à direita e Galeno à esquerda.
Sim, concordo.
Vamos a notas e depois vamos aos 11.
Sim.
Namazo Bahia.
Bahia Namazo.
Por tudo o que fez, e Baroni pelos dois golos que falhou. Não consigo dar Baroni, não consigo.
Não
merecia de todo. Passado.
Bahia para o Martim, porque o Martim fez um bom jogo, independentemente de ter o tal espaço que o Silva estava a falar, mas aproveitou, isso é bom.
E mais uma assistência. Mais duas assistências, sim.
Gostei muito de ver a dinâmica da equipa. Acho que eu tenho gostado da defesa, eu acho que a defesa tem estado interessante e gosto daquela dupla. O meu único, não é Baroni, é um Bino menos que eu tenho que dar é ao Varela, porque o Varela não sei se era psicologicamente afetado com o amarelo pendente ou o que fosse, ou cansaço, não sei. Ele não está 100%, e como o Silva disse bem, o Eustáquio entrou muito melhor.
Acho que estava só pouco dinâmico, pouco mexido.
Mas o resto, no geral, eu gosto muito de ver a equipa a jogar neste estilo, desta forma, coesa e em grupo, o que faz com que o nível médio suba bastante e os destaques sejam menos fulgurantes.
E a
eficácia do Galeno tem que ter um Bahia, não é? Acho que foi
duas vezes toca na bola na pequena área.
Não foi 100%, teve lá perto, por isso, sure.
Mas mais que as notas individuais fulgurantes, é a personalidade que a equipa está a começar a mostrar em posse, quando começa a medir os tempos de jogo para saber quando precisa de acelerar, quando não precisa de acelerar.
Mas o próprio facto de o fazer, não é? Já é uma evolução. Essa medição.
Se olhares para a equipa um mês atrás, como é que a equipa estava a jogar? A equipa começava a mexer-lhes na cabeça e aquilo parece estar um bocadinho mais estabilizado. Não é só a entrada na massa, mas ajuda.
E ajuda, portanto, bem ao Vitor Bruno por isso. Por conseguir equilibrar a equipa a pôr cada um em seu sítio.
Eu diria que nesta altura é um Bahia pela insistência e pela forma como conseguiu pôr a equipa a rodar e a carburar, sinceramente, a rodar a bola e
como eu sou um bocadinho mais sanguíneo, para terminar, quero dar um super Baroni aos fucking assobios que me metem um puta de uma impressão desgraçada, não só pelo que vocês disseram, mas porque não fazem fucking sentido nenhum. E irritam-me porque nós passamos N tempo a jogar miseravelmente anos a fio e ninguém disse nadinha e agora, três passos correm mal. Pá, não quero voltar ao tempo do Vítor Pereira. Obrigado e bom dia. Muito menos do Lopetegui. Mas ainda não chegamos aí. Mas também espero que não cheguemos.
Very well. Senhor Silva, notes?
Não, tá dito. Está dito, Baroni passa a mu porque não fez gol.
Okay.
Naturalmente.
É válido.
Está lá para isso. Não há nada. Aliás, não está.
Bem, mas vamos fazer a defesa da honra do nosso super goleador. Tu próprio disseste que a bola não chegou também.
E teve um trabalho importante, nem que seja porque, olha, como tu disseste, nem que seja porque teve a levar com três gajos nas costas que deixaram o
gajo e deixou o gol só
para falhar gols.
Certo.
Tranquilo. Obviamente, still, eu acho que ele próprio sente um Baroni porque ele tem que marcar. Ele tem que marcar. Ele precisa.
Ainda bem, eu adoro que ele fome
de gol. Acho ótimo. De resto, tudo tranquilo. O Jalo tem uma ou duas paragens cerebrais, também já percebi que isso lhe acontece. Quando ele começa a ganhar alguma confiança, espero que não chegue.
Vocês conseguiram, perceber porque é que o Zé Pedro teve a aquecer?
Né? Ele deve ter avisado que estava a dar um puxãozinho qualquer.
Sim, alguém deve ter dito alguma coisa, não sei.
Mas ao menos, não chega ao nível de paragem cerebral do defesa central do Estoril, que se lembra de meter a bola ali para o meio, just in case.
Eu acho que não foi ele.
Então foi o quê? Foi o guarda-redes? Ele olhou... Esse está no Olympiacos? Esse não está no Olympiacos?
Foi de karma.
Sim, o nosso treinador disse que foi Deus. Tá.
Foi é quase isso. Cada um tem
ele merece. Que ele merece.
Aquilo foi o sentido de equilíbrio cósmico. O cosmos tende sempre para o equilíbrio e, portanto, o gajo tentou chutar para a frente e volta sim para o PP. Olha, se tivesse saído para o Namaz, ele ainda arranjava a maneira de estar ao lado.
Olha que o PP não é propriamente o gajo mais fiável.
O PP conseguiu meter a bola lá dentro porque vinha um gajo a correr. Se não vira ninguém, o que é que eu vou fazer? Sim, nem foi o PP que marcou. Foi o Karma.
Bahia para o Karma.
Finalmente, Bahia para o Karma. David, estamos contigo.
David Karma.
Ora bem,
já vi, 11, já vi.
11 para quinta e 11 para domingo.
Vocês conhecem o Lazio? Acho que está a fazer um ano excelente.
Joga das azul clarinho.
Sim, é verdade. Os
brancos, tirando
isso. E costuma levar 4 como Estoril. E para nós, azul clarinho, azul bebê, rosinha, é tudo a mesma merda.
Não, 4 foi cá. Como já não há jogo cá, foi lá. Foi 0-0.
Eu cá vou dizer. Que o 11.
Mas nada, ninguém viu o Lazio nunca.
Não faço ideia. Okay, não vejo Série A há muito tempo. Não
tenho interesse. O meu 11 é exatamente o mesmo, trocando o lado do PP para a esquerda. O lado do PP para a direita, assim é que é. O Galeno à esquerda e o Fábio no banco.
Eu queria só nos Bahias, porque agora reparo que vocês não destacaram. O Bahia para o PP não é só pelo fair play. O PP
foi sim,
grande
sim.
jogo.
Certo, certo.
Pepe um grande jogo, aliás, tem feito, tem gostado muito de ver de Polaco os seus problemas, claro.
Está
muito
melhor. Até, está lugar melhor. De... Está melhor.
Portanto, quando a gente trouxe para a direita outra vez, já...
Está melhor. Não acho que esteja ainda ao ponto que eu acho que ele merece estar, ou que já me mostrou que pode estar. Mas sim, mas está bastante melhor. Está bastante
eu ia dizer, mas eu ia dizer, na Champions ponho o Galeno, mas na Liga Europa ponho o Galeno.
Facada, caralho.
Na Liga Europa ponho o Galeno, porque acho que o Galeno fica com o espaço.
Sabes que depende um bocadinho do que é que for o que é que existir na lateral esquerda da Lazio. E como eu sei, e tenho vindo a ver que o Benfica do lado esquerdo está bastante forte, que o Carreiras tem vindo a jogar e a brilhar e a jogar em condições, temos talvez de caver um bocadinho daquele flanco ser um corredor e o Martim ser pressionado com mais que um gajo. E temos aqui situações de espartaça. E pronto, eu queria que as coisas fossem um bocadinho mais equilibradas.
Eu acho que a Itália depende que o Vitório Bruno achar que é a Lazio. Se o Vitório Bruno achar que a Lazio é uma equipa que nós vamos chegar para dominar claramente o jogo, então acho que sim, vai jogar o 11 que jogou aqui. Uhum. Se Pepe e Fábio, se Galeno e Pepe, acho que Pepe e Fábio, Pepe e Jaime, ele pode querer ter um extremo com perfil de médio ali e pode optar entre um dos outros e manter o Galeno como 12º, como arma, precisamente para apagar defesas então, mais desgastadas, então deixa... eventualmente com maior necessidade de subirem à Nora porque estão a perder e, portanto, está lá o espaço todo. Aí eu acho que ele jogará da mesma maneira. Na Luz, acho que não. Na Luz, eu acho que nós vamos ter um meio campo com o Varela, Stach e Nico.
É isso que eu ia perguntar. E é o sai o Namaz? Ou encostas o Namaz à direita?
Não, sai o Namaz.
Tens contenção, portanto. Tens Samuel solto lá na frente com o PP e o Samuel
solto na frente com o PP e Galeno nas aulas.
Ok.
Até porque isso vai segurar claramente os laterais do Benfica, que são uma das forças, né, que tem lá mais atrás.
Concordo.
Também pensei nisso. Eu até ia perguntar.
Do Silva na Luz. Sim.
Até ia perguntar se não estaria isso nos planos de jogar com o Nico a fazer um bocadinho mais à frente. Com o Varela está aquele lado, mas com o Namazo encostado à direita, em vez do Fábio.
Acho que se, tanto na Itália como na Luz, se ele optar por... eu creio que os nossos 11 começam a ficar padronizados. Padronizados não é...
À posição.
Sim, não é congelados no jogador, ok? Mas no perfil.
Na função, né?
Por isso é que eu te digo, pode ser o Fábio, pode ser o Caio. Deveria eventualmente ser o Mora, mas acho que com mais dificuldade, é mais central.
É mais central, sim, sim.
Pronto. Mas padronizados aqui. E acho que o Vitória Barulho gosta muito do PP à esquerda, e ainda bem. Porque ele joga muito melhor ali do que em qualquer outra posição.
Sim.
Tem alguma dificuldade em o tirar de lá. E eu creio que quando ele vai para um jogo para o dominar e para ter ataque posicional e ficar com a bola, vai sempre optar por ter o PP à esquerda, ainda que isso obrigue a sentar o Galeno. O que vai um bocadinho contra a sensação que eu tinha de que ele se preocupava muito com a bancada. Se calhar não. Se preocupar com a bancada, vai sentar na Namazo. Porque é mais fácil. Uhum. Depois, se o resultado for mal, toda a gente vai dizer: eu sempre gostei muito do Namaz. E isso, como ao pequeno almoço, é fácil. Se ele tiver uma ideia de maior contenção, eu acho que vai ser o meio campo que ele vai reforçar, aproveitando um bom momento que o Eustáquio parece que está sempre. Umas vezes joga melhor, outras pior, mas medianamente ele é aquilo. Uhum. E aí sim, aí provavelmente ele vai querer explorar espaço e vai querer esticar bola na frente com o Samu, com o Galeno, com o Pepe. Daí tem que encontrar lugar para os três e o Pepe tem que sair do lado direito, porque eu não estou a ver o goleiro a jogar à direita.
Não, nem perto. E o PP pode, tem de jogar à direita, só é pena não ter o Zaidu ao meio. Porque a última vez que fizeram isso na Luz, correu bem. Mas se calhar desta vez não.
Acho que o Samuel era moço para marcar aquele gol também.
Aquilo e mandar a baliza abaixo, cara.
Exato.
Portanto, muito bem. Passar pela cabeça, não, eu vou chegar lá e vou impor o meu jogo, quem vai mandar naquilo sou eu, então ele vai com o seu 11, sempre. Agora, são jogos muito próximos um do outro e o desgaste vai-se pintar, porque vão ser jogos
tripla,
muito
luz é tripla sempre, muito que a malta bata muito no peito com o salão de festas.
Epa, não há jogos de grandes, são jogos de tripla, sejam
sempre
eles tripla,
quais for. Sempre tripla, portanto, faremos para poder ganhar, faremos para poder perder.
E a verdade é que são sempre os lampiões, isso torna o jogo sempre mais significante. Sim. Mas a verdade é que no grande plano da época, o jogo de Itália é significativamente mais importante do que o da Luz, não é?
Pelo menos não perder.
Assim como no campeonato, é importante, lá está. Da análise que eu faço hoje do que presumo que vai ser o campeonato, ganhar na Luz era muito bom.
Ganhar na luz, se somares isso,
uma vitória em casa ao Benfica, sim. Ainda mais. Claro. Ainda mais. Não, assumindo que os jogos em casa são nossos. Exatamente. Very well. Muito bem.
Em casa ganhamos a toda a gente. Então, agora, também te digo. Vida é super taça. Podem muito bem sair duas vitórias das pessoas.
Compro. Já.
Completamente.
Todo contente.
Acho que a equipa é capaz.
Todo contente.
Mas se não acontecer também, não acaba a época aqui.
Very well. Quinta-feira veremos. Eventualmente vai haver Road to Bilbao a seguir. Não sei em que altura. Espero
que lá para sexta, né?
Sexta-feira, muito provavelmente. Eu não vou ver o jogo em direto. Suas excelências estarão presentes. Convidem quem quiserem. Se quiserem trazer aí o Samu ou o caralho para comentar, também podem trazer. O do Guimarães. Para trazer.
Samu, caralho, não sei.
Ele que finja. Foda-se.
Samu, caralho, não sei.
E bom jogo. E vamos ver se a gente se consegue safar em encarreirar a Liga Europa de maneira a não nos preocuparmos muito até ao fim.
Yep.
Exatamente.
Tá, meninos. Um abraço. E bom resto de semana.
Tchau.